3, 2, 1. Oxita, mil e uma noites procurando você. Na praia de Palmas, suja, subi engenho, vendo estrela ouriço, vendo raia passar, menos você. Na ilha Anchieta, na ilha dos Parks. Gravando. 5h19 da manhã, tá de noite ainda. A gente tá indo.
A gente tá indo dar um último salto de esperança. No último dia. Pra achar essa maldita dessa raia. Porque o Val, que é o segurança daqui, ele falou que já viu a raia no sul às 6h30 da manhã.
É isso. Hoje é o último dia, realmente. A gente vai embora daqui umas 26 horas, exatamente. Então amanhã, às 7, a gente tá indo embora. Então, antes de começar o expediente de hoje, a gente tá indo lá. Na Praia do Sul. 30 minutos de caminhada. No meio da mata. E é isso. Vamos na fé. Não aguento mais. Eu tô muito morto. Quer falar alguma coisa?
Eu tô muito cansada. Muito.
A gente terminou o episódio anterior conversando com o Val, um dos seguranças lá da ilha. E ele deu pra gente uma informação muito importante pra nossa investigação sobre a raia chita.
Eu avistei duas raias, uma grande e uma pequena. As duas eram raia chita.
Na Praia do Sul.
Na Praia do Sul. Você chegando pela praia, do lado esquerdo.
Que hora que era?
6h30 da manhã.
6h30 da manhã.
É o nosso horário.
No nosso último dia na ilha, depois de um mês, a equipe toda acordou cedíssimo mesmo. Arielle, Yoshi, Yara, eu, Lucas. Só que a Amanda quis ficar. Ela tava muito cansada.
Éramos 6, mas só foram 5.
Tomamos um café no escuro antes do sol nascer e partiu trilha de meia hora até a Praia do Sul. E tava frio.
Oi, eu sou o Lucas.
E eu sou a Gabi.
E esse é o quinto episódio do Sinal de Vida, podcast que te leva pra uma viagem de campo, onde a gente fez uma descoberta incrível que a gente vai te contar nesse episódio. Ao longo da temporada, a gente relatou tudo o que aconteceu nessa viagem de campo de 31 dias, na Ilha Anchieta. Tudo isso para encontrar uma espécie ameaçada de extinção, a raia chita. E a gente recomenda fortemente que você ouça essa série desde o começo, no episódio 1, para entender melhor a história de hoje. E também, se você puder usar fone de ouvido, a história fica mais crocante de se ouvir.
Chegando na praia, a gente foi andando em direção à água. Mas quando a gente olhou pro lado, a Arielle estava parada com o corpo curvado assim, se abraçando, tremendo de frio. E ela falou que não ia entrar.
E vocês estavam prontos para entrar na água, só que eu não.
Essa é a voz da Arielle.
Eu não entrei principalmente porque eu tenho medo de água fria e tempo frio. Tenho medo de hipotermia. Porque já aconteceu comigo. Aí eu não entrei.
Éramos 5 e agora 4. Eu, Lucas, Yoshi e Yara.
A praia tava silenciosa, como se ainda não tivesse começado o dia pra ela, sabe? Não tinha nenhum barco no mar. Ainda tava meio escuro. Então o mar parecia uma massa azul escura, um caldo denso, sabe? A gente guardou as mochilas embaixo de uma árvore e a gente começou a se trocar. Com aquela preguiça do dia frio, sabe? Tiramos as botas, a areia tava fofinha, gelada. A gente pegou as nadadeiras, o snorkel e foi em direção à água. Eu tava só de short de surfistinha e uma lycra de manga comprida. Mas a Gabi tava só de biquíni. Com certeza ela ia passar frio, mais do que eu. A gente colocou o pé na água pra calçar a nadadeira. A gente ainda tava com muito sono, aí veio uma onda, derrubou a gente como se ela... Tava querendo fazer a gente desistir de mergulhar, sabe? Mas isso não ia acontecer.
A gente ajustou as máscaras e deu a primeira olhada no fundo do mar. Tava perfeito. Eu olhei pro lado e vi o cabelo vermelho da Yoshi que ainda tava toda desajeitada. Enquanto isso, a Yara nadava desfilando com uma bandana na cabeça. E aí, eu liguei a câmera.
O mergulho tinha começado. Aí eu botei a cara na água e deu aquela leve falta de ar, sabe? A água fazendo pressão no meu peito e deixando qualquer som abafado. Nessa hora eu penso, ok, beleza, eu tô no mar. Agora é só me acalmar, bater as pernas e curtir a vista. E a gente mal sabia que seria o melhor mergulho das nossas vidas.
Episódio de hoje, o grande dia.
Mesmo com pouca luz, a visibilidade estava incrível. A gente conseguia ver tudo embaixo do mar. Logo que a gente passou a primeira pedra, a gente já encontrou uma tartaruga de pente, enorme. O comportamento dessas tartarugas geralmente são bem de boas. Tipo, se você comparar com a tartaruga verde, que é toda afoita e ela foge da gente. Por isso a tartaruga de pente deixou a gente acompanhar ela, tranquilona, de boaça. Enquanto ela comia um pouquinho ali, remava em direção ao fundo do mar, tava nem aí pra gente.
A câmera tava comigo e eu fui gravando a tartaruga mar adentro, remando, comendo, quase que flutuando no mar. Sempre me dá um pouco de aflição ir pra longe da praia, mas pelo menos a gente tava ficando perto das rochas à nossa esquerda. Embaixo da gente, vi aquele mar azulado com os primeiros fios de sol chegando, uns 3, 4, 5 metros de profundidade. Uma mistura de azul com verde e tons de amarelo estourando nas rochas. Era um cenário muito bonito. E eu tava feliz de ter acordado cedo. A gente tava muito perto da tartaruga. Parecia tipo um sonho. Parecia que ela tava levando a gente no casco pra algum lugar, sabe? Tipo, vem cá que eu vou te mostrar um negócio. Tipo o tio Raya do Nemo. Só que ainda não era Raya, né?
É, eu acho que na real essa tartaruga tava convencendo a gente de não desistir, sabe? Tipo, persiste aí, galera. Vem vindo. Não para. Continue a nadar. Tipo a Dory. E eu tava segurando a minha onda. Eu tava entre surtar de maravilhamento e o morrer de medo. Tava tremendo de frio e de medo. E eu percebi que a gente tava passando a parte mais funda que eu já tinha ido em todos os dias da ilha. Era 6, 7, 8 metros de profundidade. Mas ainda assim dava pra ver o fundo, porque o mar tava, mano, tipo um copo d'água de tão visível. E pra controlar o medo, eu criei um costume, que aliás fica a dica pra você que mergulha. Sempre eu olho pra fora d'água a cada tipo 5 minutos, mais ou menos. Eu dou uma rodadinha, tipo uma pirueta, viro de costas rapidinho pra checar se tava todo mundo comigo e pra eu me localizar em relação à praia e às rochas, sabe? Pra eu não ter um susto caso a gente esteja muito longe da praia. E numa dessas viradas, eu vi que o sol tava abrindo cada vez mais.
E mais ou menos nessa hora, eu olhei pra câmera e percebi que a gente já tava há 10 minutos atrás daquela tartaruga. E isso é muita coisa para um avistamento de qualquer animal. Eu apertei o botão para encerrar o vídeo para salvar. Eu sou meio noiada com essas coisas. E comecei outro. E a tartaruga continuou lá. E nessa hora eu já não sabia mais nem o que filmar. Conforme a gente ia, lá no fundo a gente via outras tartarugas, vários peixes coloridos, cardumes de tainhas prateadas.
Eu, inclusive, senti uma coceira. Você sentiu também?
Eu senti, eu tava só de biquíni,
né?
É,
também, né?
Mas não foi por acaso. Um pouquinho mais pra frente, a gente encontrou uma água-viva, só que ela não tava tão viva assim. Olhei pra câmera, mais 6 minutos. A gente já tava no mar há muito tempo.
Aí eu dei aquela rodadinha pra trás pra checar e eu percebi que eu não conseguia mais ver a praia. Tipo, a gente tava muito longe já. E a gente meio que virou a esquina das rochas, sabe? Eu não sei nem como, eu não tava surtando. Na verdade, eu tava. Tanto que eu falei, vamos, galera, mulheres, bora voltar, né? Porque, mano, já tinha 20 minutos que a gente tava ali na água. 20 pra voltar, sabe? Eu já tava pensando, não, a gente vai cansar, vai dar cãibra. Vamos voltar?
E aí eu sugeri pra gente só ir até aquela pedra ali.
Era uma pedra, mano, enorme, do tamanho de um prédio, de uns 5 andares. Assim, se for pegar a ponta até o fundo, sabe? E ela era pontuda, tipo uma prancha de surf enorme, assim. Eu respirei e falei, tá bom, vamos lá. Chegamos lá e nada da Raya.
É, Eu não queria voltar. Vai que a raia tava lá, né?
Aí a Gabi viu um conjunto de rochas mais pra frente ainda e disse...
Vamos até ali.
Ah, tá longe.
Tá longe?
Bora, bora. Ali tem um saco, né?
É. Não, tá longe. Vamos voltar, vai.
E aí, naquele momento, eu vi que o medo valeu a pena. Porque todos nós falamos, não, melhor não. E a gente começou a voltar. Demos meia volta. E, se não fosse pelo medo, a gente jamais daria meia volta. E a gente jamais veria o que a gente viu. Gabi, o que que a gente viu?
A raia chita. Escondida no fundo daquela pedra de prancha de surf, saiu uma raia chita de 1 metro de largura. A gente não tinha dúvida, era ela, pretinha, com pintinhas brancas e a barriga toda branca também. Essa aí tava curiosamente sem o rabo. Ela passou assim próximo da gente, suavemente, serpenteando, e sumiu no infinito do mar. Foi um momento incrível. E a gente gravou, não só a raia, mas também a nossa reação ao ver esse animal depois de procurar ele por 1 mês inteiro. E essa animação toda não era à toa. A gente estava procurando há muito tempo. E o avistamento deve ter durado uns 10 segundos. Mas pra gente foi como se fosse a vida toda. Foi como se tudo aquilo ali tivesse valido a pena. Valeu a pena a gente investigar mais a fundo a história da ilha. Valeu a pena passar por cima dos nossos traumas. Valeu a pena buscar resposta com as pessoas que frequentam e trabalham na ilha.
Valeu a pena até ser picado por escorpião, né?
É... Valeu a pena não desistir.
E a gente achava que esse era o ápice do dia.
É, inocente.
Calma, que tem muito mais nessa história. Fica aqui com a gente. Aí nessa hora a gente pensou, pronto, missão cumprida. Agora é só voltar pro abraço, né? Tava pensando na cara que os coordenadores iam fazer quando vissem aquele vídeo de alguns segundos daquela raia passando. Eles iam ficar malucos. Mas aí não deu nem 5 minutos e a gente ouviu um grito.
Se você é um ouvinte atento, você lembra que a Arielle tinha ficado na praia, né? Pois é.
E quando vocês já estavam bem longe, assim, da praia, eu escutei vocês gritarem, comemorarem muito.
Essa voz, de novo, é da Arielle.
E jogar água pra cima. E muito felizes. Eu falei assim... Que top. Eu não entrei na água e deixei de ver a chita. E aí eu fiquei mó triste, mó bolada. Eu falei assim, não, vou lá, porque ainda tenho chances de ver, porque eles estão lá longe ainda, então eu alcanço eles e vou ver. E aí eu me equipei, entrei na água bolada. Sei lá, dei umas 10 pernadas assim. E aí eu vi uma coisa grande vindo em minha direção. Ela tava bem de frente, assim, pra mim. E, tipo, o que mais dava pra ver era as nadadeiras e o bico. Então, eu pensei que fosse uma tartaruga. Só que aí foi se aproximando. E era a chita.
Sim, ela viu outra raia chita.
Enorme. Foi vindo na minha direção. Aí passou, tipo, embaixo de mim. E demorou muito pro rabo dela passar, porque era enorme. Ficou por ali um tempão. E foi embora.
Então aquele grito que a gente ouviu foi o momento que ela, na parte mais rasa da praia, viu a segunda raia chita do dia.
E nisso eu estava, quando eu vi ela chorando de alegria e alívio por ter visto ela também.
E essa informação foi importante pra gente concluir que essa era uma raia diferente que a gente viu lá no fundo. Essa raia era grande e com rabo. E a que a gente viu era pequena e sem rabo. Mas calma, que a história não para por aí. Tem mais.
Enquanto a Arielle estava lá vendo a segunda raia chita do dia, a gente estava voltando tranquilão, de boa, rindo à toa, e a gente viu vários outros animais diferentes nessa volta.
Inclusive, a gente viu um coral-sol, que é uma espécie que não era pra estar ali. Apesar dele ser lindo, ele é uma espécie invasora. Ele veio lá da Ásia e hoje é um transtorno pra ser retirado aqui. Enfim.
No final, a gente tava feliz pra caramba. Nadando tipo desenho animado, sabe? Fazendo musical, assim, com as espécies do mar.
A gente tava voltando pra casa com o avistamento de duas raias. E uma delas com registro em vídeo. Isso, mano, é uma evidência de que aquelas raias estão ali e usam aquele local, sabe? Talvez seja uma evidência de que aquele lugar tá bem preservado, por exemplo. De que as políticas de proibição de pesca predatória naquele lugar estavam funcionando mesmo. O que será que essas raias estavam fazendo ali? Se alimentando, dormindo, se reproduzindo ou, sei lá, só de passagem? Tudo isso se passava na nossa cabeça, sabe? E ainda era só 7:30 da manhã. O dia tava só começando, maluco. Quando, de repente, a gente ouve mais um grito. Dessa vez, o grito era da Yara. Quando ela viu a terceira raia chita do dia. A gente sabia que era um novo indivíduo porque ela era enorme e sem rabo. Além disso, a gente gravou ela. E se a gente analisar pelo vídeo, dá pra ver que as pintas dela são diferentes. As pintas das raias chitas são como se fossem impressões digitais, sabe? Cada uma tem o seu padrão, único. Aí, mano, ela deu mó festa. Ela deu várias voltas no meio da praia, deu mó rolezão e a gente lá atrás dela.
No vídeo, parece até que ela tá nadando calminha. Mas a real é que é muito rápido. Ela não usa o rabo pra nadar que nem a maioria dos peixes, e sim as nadadeiras peitorais, que são tipo as asas. E além disso, elas têm um formato de panqueca, assim, bem achatado, com um nariz fininho, que ajuda a quebrar a resistência da água. Então, a cada vez que ela batia as nadadeiras, ela acelerava muito rápido. E a gente tava gastando toda a nossa perna nadando atrás dela. Mas deu pra gravar legal. Mais 2 minutos de vídeo.
E a gente ficou lá, nadando em círculo, um atropelando o outro pra ver um pouquinho mais desse animal maravilhoso. Os raios de luz vinha do sol, tremia e rebatia nas pintinhas dela. E de novo, com uma remada, ela sumiu lá pro fundo.
Mas calma, ainda tem mais nessa história. Oh, é sério.
Vamos começar a chamar a gente de mentiroso. Ainda bem que a gente gravou.
Nessa hora, a gente já tava bem pertinho da praia. A gente voltou pra areia cansado, em choque, mas com aquele sorriso de ponta a ponta. A gente comemorou muito, se abraçou, chorou. Só que tudo isso muito rápido, porque o nosso turno de trabalho já ia começar. E as meninas tinham que voltar pela trilha. E se você acha que até agora o destino não tinha feito o suficiente, adivinha de quem era o dia de gravar nessa praia que a gente tava? Nós dois, eu e o Lucas. Por isso, as outras meninas foram embora e a gente ficou ali, esperando a hora de gravar, que era 8:30. De 6, ficaram só 2.
A gente olhou pro relógio e, mano, ainda era 7:40. A gente olhou um pro outro e pensou, mano, tem raia aí nesse mar hoje. A gente vai ficar aqui moscando fora d'água até da hora? Claro que não, né? A gente tava cansado, mas se tinha um momento pra gente ser insistente, era esse. Aí a gente tomou um todinho, comeu uma maçãzinha rápida e bora pra água de novo.
E dessa vez a gente tinha uma estratégia. O Lucas foi pelo costão da esquerda e eu pelo da direita com a câmera, que a esse ponto já tava com uns 20% de bateria. Pois não deu 5 minutos e lá vem mais um grito.
Foi um momento, mano, que parecia uma coisa divina, sério. Papo de filme religioso, tá ligado? A raia grande, sem rabo, apareceu de novo. Só que dessa vez ela veio com uma atitude diferente. Sério, sobe a música divina porque era tipo isso. Ela veio do fundo do mar, batendo aquelas nadadeiras que nem lençóis. A uns 2 metros abaixo do meu corpo, ela deu meia volta em mim, ficou de frente pra mim e parou. Ela parou e me deu uma encarada por uns segundos. Sério, eu conseguia ver todos os detalhes dela, cada pintinha. Aquele corpo parecia maior assim de perto. A testa dela arredondada, as pintas eram muito visíveis. Parecia, mano, que o tempo parou pra mim naquele momento. Como será que ela tava me vendo? Eu sei que o grupo das raias, inclusive, enxerga colorido. Então, ela tava vendo em detalhes aquela minha lycra amarela e o shortinho de surfistinha que eu tava. Mas ela não me via só com os olhos. Isso porque esses animais têm outros sentidos que nós, seres humanos, não conseguimos nem imaginar. Por exemplo, elas têm um órgão chamado linha lateral, que detecta os movimentos mecânicos da água. Ou seja, como se fosse tipo um super tato ou um super ouvido, sabe? Por isso, ela com certeza conseguia me sentir ali. Sentir pequenos movimentos que meu corpo fazia. Tipo o meu coração batendo acelerado, os meus músculos tremendo de frio e de medo. Ela tem também um outro órgão chamado ampola de Lorenzini, que é um órgão que consegue captar sinais elétricos. Então, se eu tivesse mais próximo ainda, ela conseguiria sentir os campos elétricos do meu corpo. E aí, então, será que ela conseguiria ver os meus pensamentos? Talvez ela iria perceber que eu tava pensando em chamar a Gabi. Porque logo em seguida, com uma braçada, ela acelerou em direção ao azul do oceano. E aí eu bati minhas pernas pra alcançar ela. Ela tava numa velocidade que eu conseguia alcançar rápido, mas eu conseguia. Nessa hora, eu coloquei a cabeça pra fora d'água e gritei, Gabi, aqui, aqui, tá ligado? Apontando com o dedo pra água enquanto eu tava nadando com o outro braço, doido, maluco.
Eu já saí nadando. Só que logo de cara, eu fui bloqueada por um cardume de peixe-espada. Esses peixes parecem tipo uma cobra prateada com um dente afiadíssimo e tipo 1,5 metros de comprimento. E elas nadam em uns bandos de mais de 100. Parecia várias lanças boiando assim no mar. Aí eu pensei, bom, elas estão um pouco mais pro fundo, talvez eu consiga passar por cima. E aí eu simplesmente fui, porque o Lucas não parava de gritar.
Aí naquela hora, mesmo, mano, em alta velocidade, eu olhei pra trás e eu percebi, mano, que eu tava muito longe de qualquer rocha, qualquer praia. Era tipo, nadar ou nadar, moleque. E eu nadei pra caramba, mano. E eu bati perna com a nadadeira e reforçava com as braçadas, tá ligado? Se eu engolisse água ou tivesse, sei lá, uma câimbra ali, mano, ninguém podia me salvar, fazer nada por mim. E no meio dessa correria, eu percebi que o segredo da coragem não é simplesmente não ter medo. Ter coragem é controlar essa ansiedade. E um dos jeitos de controlar essa ansiedade é esquecer. Juro, sem maldade, eu simplesmente esqueci que eu tinha medo. E eu foquei naquela raia e eu meti marcha.
Quando eu cheguei no Lucas, ele ainda estava seguindo a raia. E aí eu comecei a filmar, 15% de bateria. E aí, a gente começou a acompanhar ela. Tava lenta o suficiente pra gente alcançar, mas rápido bastante pra gente gastar o resto de energia que o Todinho e a maçã tinham dado pra gente. Chegou uma hora que eu não sabia mais nem onde eu tava. Ela circulava, ia pro fundo, voltava, acelerava, parava.
Teve uma hora, inclusive, que ela passou por cima de outras duas raias manteiga, que saíram nadando assustada. Ela tava tirando mó onda com a gente, mano. E a gente resolveu tirar também, né? E aí, por duas vezes, eu mergulhei pra baixo, lá pro fundo, pra ver ela de perto, sem tocar, claro. E aí, na segunda vez, eu desci. Mano, eu me empolguei tanto que eu juro, eu esqueci que eu não era um peixe, tá ligado? Eu olhei pra cima e tava fundo demais. Aí, no desespero, voltei e subi com tudo. Nessa hora, eu dei uma engolida de água. E aí, eu resolvi boiar um pouco. De barriga pra cima. Olhei pro céu, ele tava azulzinho. Eu tava bem no meio do mar, boiando. E aí eu pensei, calma, calma, cachorro. Essa não é a hora de morrer. Talvez esse fosse um sinal pra eu desistir de seguir aquela raia. Mas sério, isso nem passou pela minha cabeça.
Eu não tava mais vendo o Lucas. Eu chamava e nada. Chamei de novo, nada. Eu não tava acreditando que eu ia ter que deixar a raia pra procurar esse moleque.
Mas eu tava boiando e a minha orelha tava embaixo d'água, mano. Não dava pra te ouvir.
Bom, eu sei que eu chamei mais uma vez, mas dessa vez eu tirei a cabeça da água, assim, e aí eu consegui ver a mão do Lucas, assim, estendida por cima das ondas, fazendo um joinha.
Só a mãozinha, babó.
Só a mãozinha.
A gente tava em dois e quase que um não volta, né?
Quando o Lucas se recuperou, ele chegou junto de novo e a raia ainda tava lá. E nessa hora, a gente conseguiu conversar um pouco. Porque até aqui, a gente tava lá, no mesmo lugar, na mesma cena, só que cada um com seus pensamentos, no silêncio e na solidão de um mergulho. Mas com o quase afogamento e um vídeo que tava chegando em 10 minutos daquela raia, a gente precisou conversar. A gente combinou de tentar mergulhar perto dela, mas pra aparecer no vídeo do lado da raia, pra ninguém duvidar. Pra ninguém achar que a gente tinha tirado aquilo ali de um documentário de natureza.
Pra gente tirar uma fotinha também, né?
E pra gente, a gente tava gatíssimo nesse dia, não é mesmo, Lucas?
Fale por você. Agora uma pequena pausa na história, só pra dar um recado pra você que é pesquisador ou pesquisadora. Você quer que a gente, do Sinal de Vida, acompanhe e grave as histórias da sua viagem de campo? Fala com a gente tá super aberto a novas histórias, novos lugares e novos estudos. Envie e-mail para contato@sinaldevidapodcast.com.br. Quem sabe a próxima temporada não conte sobre a sua viagem de campo. Agora volta pra nossa história.
A bateria da câmera tava em 5% e a da perna, talvez uns 3%. Só que aí, nesse troca-troca de câmera, de conversa, a gente tirou o olho dela por um segundo. E quando a gente colocou a cabeça na água de novo...
Agora era a Gabi gritando. Eu não tava entendendo nada. Mas depois eu consegui entender. Ela tava gritando, mais um, mais um. E eu penso, mais um? Sim, era mais uma raia chita. Ou seja, enquanto a gente tava vendo aquela raia grande, chegou uma outra menor na rabeirinha dela. Mano, tinha duas raias bem na nossa frente. Ela circulou a gente e ainda bem que a gente tava gravando, porque, sério, foi impressionante. Impressionante, porque depois de alguns segundos, ela dá duas braçadas pra cima, juntou as nadadeiras nas costas e... Plau! Ela deu um rasante pra cima da raia maior. Parecia que elas estavam brigando, sei lá. As duas sumiram lá pra frente. Eu berrei tanto que entrou água no meu snorkel. Eu parei pra arrumar meu snorkel, aí a Gabi saiu nadando atrás dela lá na frente.
Eu usei toda a energia que eu tinha sobrando. E quando eu cheguei, elas estavam paradas. A raia pequena tava em cima da grande, segurando a nadadeira dela com a boca. Eu parei o vídeo pra salvar, e na hora que eu comecei o próximo, elas já tinham começado. Parecia uma dança muito bem coreografada. A raia menor escorregou pra baixo da raia maior, de barriga pra cima. Elas estavam paradas, mas batiam lentamente as nadadeiras pra permanecer naquela posição. Agora, os corpos delas pareciam uma coisa só. Dois lençóis grudados um no outro, com as pontas ondulando, rodando lentamente, como se fosse um balé. O ritmo da dança foi aumentando. Já estava mais para um forró, os dois corpos tão conectados que parecia ensaiado. A areia debaixo delas começava a formar uma nuvem, de tanto que a água ia se agitando, com o movimento daqueles animais no momento mais importante das suas vidas. A raia menor foi lentamente virando a raia maior. até que ela ficou de barriga para cima, totalmente entregue ao momento de clímax que ela estava vivendo.
Sim, elas estavam cruzando. Ou seja, transando. Tudo isso logo abaixo da gente. Mano, foram 45 segundos, mas pareceu uma eternidade.
E essa é uma frase que você já ouviu muito, né, Lucas?
O quê? Enquanto eu tava transando? Caralho, você me pegou de surpresa, cara. Eu não lembrava disso. Eu não lembrava disso. Não quebra o clima aqui. Volta. Tá bom. Volta pro momento divino. Depois que as raias se separaram, cada uma saiu nadando pra um lado. Não dava pra acreditar o que a gente tinha acabado de viver. A gente tinha demorado 3 meses pra encontrar esse animal. E lá estavam 2 deles, copulando, bem na nossa frente. Dizem que a reprodução é um milagre da vida, mas pra raia chita isso é mais especial ainda. A raia chita tem uma gestação que dura quase 1 ano. E geralmente tem entre 1 e 2 filhotes. Isso significa que, uma vez que a espécie está diminuindo, é muito difícil recuperar a população. Mas não é impossível. A gente estava vendo aquilo acontecer na nossa frente. Quem sabe, daqui 1 ano, não vai ter pelo menos mais uma raia chita naquela mesma praia?
Quantos acasos tiveram que acontecer para a gente estar naquele lugar, naquela hora, vendo 2 raias ameaçadas de extinção raríssimas no litoral paulista, se reproduzindo em um lugar com tanta história de morte, de destruição. Justamente nós dois, 2 biólogos em crise, que por pouco não desistiram de ir para aquela ilha. Se tem uma coisa que esse dia ensinou pra gente, é ter persistência. Persistência de uma pessoa disposta a superar os seus medos, seus traumas. Persistência de uma bióloga frustrada que perdeu o brilho nas viagens de campo. Persistência de uma equipe que trabalha há 3 meses sem o resultado esperado.
Quando a gente voltou e mostrou aquele vídeo para as meninas, essa foi a reação delas.
Olha o tamanho!
Atenção, atenção!
Ela
ele
vai
chega como? Ele
ela
chega
vai
como?
Ela vai
é ela? É ela ou é ele? Toma! Olha isso! No nosso pé, velho!
Caralho!
Mano, eu acho que é.
Mano, a gente é muito foda, vai se fuder! Mano, qual a chance? Tô arrepiada.
Exatamente isso que a Yara falou. Qual é a chance? Quanto mais eu penso nisso, mais eu tenho certeza que o que a gente viveu foi um momento divino. Sem o significado religioso disso. Mas digo isso por saber que a gente presenciou um momento sagrado, sabe? Extraordinário, raro, raro. Onde tudo o que a gente estudou e procurou fez sentido. Muitas vezes na ciência a gente acha que a gente tem que deixar toda a nossa subjetividade de lado, sabe? Só que foi justamente o nosso amor pelo mundo natural que fez com que a gente entendesse que esse era um momento especial. Foi justamente a nossa capacidade de nos conectar com aquele animal que a gente percebeu os sinais daquela vida e seguiu, intuitivamente, com calma. Seguiu o nosso coração mesmo, sabe? Para presenciar essa cena fantástica.
E naquele momento, eu percebi que às vezes a gente tem que viver um monte de história. A gente tem que ser transformado por aquelas histórias. Para quando colocar a máscara na água, mergulhar num mundo novo, conseguir enxergar algo que sempre esteve lá. Conhecer a ilha me fez sentir que eu pertenço àquele lugar. E são esses os lugares que eu quero estar. Não só os lugares com os quais eu me conecto, mas os lugares que se conectam comigo. Por isso, tudo valeu a pena. A gente até gravou um áudio assim que a gente chegou na areia.
Tá gravando. Dia 26, Praia do Sul. Acordamos
esse
cedo,
registro pode ajudar a ciência brasileira a descobrir muito mais sobre a reprodução desses animais. Sobre o lugar da reprodução, sobre as condições ideais para que isso aconteça.
Sim, sim. E registro de evidência científica, mostrar que tem 2 aqui, mostrar que a metodologia talvez chegar mais cedo seja o ideal, não às 8h30, 9 horas.
Pensando até em políticas públicas, né, cara? A gente tem que entender que esse espaço é muito importante, cara. É uma reprodução muito lenta, a gente precisa entender que isso é o que vai fazer a espécie pra frente.
Sim.
E a gente precisa proteger esse lugar.
Sim. Eu me senti assim, sabe? Aquela visão romantizada da ciência, sabe? Quando, nossa, você descobriu uma espécie nova e tal, que parece que é coisa de filme. E eu me senti vendo aquilo. Eu não sei se isso vai ter um poder forte. Eu acredito que sim, sabe? É de evidência. Mas eu me senti vendo algo que ninguém viu e algo muito importante.
Tudo isso estava borbulhando na nossa cabeça.
Se a gente conseguir registrar mais vezes isso e provar, mostrar que aqui é uma área de acasalamento ou é, né, importante para a reprodução ou para a alimentação dela, alguma coisa assim, talvez as políticas daqui mudem no sentido de, pô, a gente vê direto aqui muita lancha parar aqui pra caramba, um controle difícil, né? Pouco investimento, talvez esse seja uma preocupação grande, a gente usar a raia chita como um símbolo para a conservação dessa praia e proteger, consequentemente, as outras espécies que não tiveram o privilégio de ter pintinhas e ser tão fofinhas assim. Porque ser humano só gosta de bicho fofo, né?
É. E esse dia rendeu muito mais do que uma história. A espécie da raia chita aqui no Brasil é muito pouco conhecida. É difícil conseguir informação sobre ela e, principalmente, conseguir registros.
E o que a gente descobriu depois foi que esse registro que a gente fez, cara, foi o primeiro registro de cópula de raia chita da ciência brasileira.
Mas, mano, ô Gabriela, caralho, velho.
Oi.
Ô, parece um... Parece um roteiro, velho. Parece um sonho. Um roteirinho,
parece
assim.
Parece um roteiro mesmo.
Eu já tava pensando no plano B. Tipo assim, discutir o porquê de não ver. Se a gente não ver, é uma evidência também pra ciência,
pois,
importante.
Com certeza, né? O não estar lá é um dado muito importante.
Exato. Tipo, 3 meses procurando e não achar é importante. Agora, 3 meses procurando e achar no último dia, porra! E transar na nossa frente, caralho! Pelo menos alguém tá fazendo isso.
Ai...
Ai, credo, bateu uma bad agora.
Ah, e detalhe, eu esqueci de falar. Pra finalizar, quando eu e a Gabi tava lá boiando, gritando que nem uns malucos depois que as raias foram embora, bem atrás dela, e só eu vi isso, bem atrás dela.
E aí, no fundo, ela dá um pulaço pra fora da água. Blau! Ah, foi a fêmea aquele, eu vi. Pulaço que nem Free Willy, assim, ó. Blau!
Uma das raias saltou pra fora d'água, fazendo tipo um arco no ar, tipo aquela cena do Free Willy, tá ligado? E finalizou aquele show. E esse episódio. Tá maluco? Se isso não é maravilhoso, eu não sei o que que é, mano. Gravou isso? Se você ficou curioso e duvidou da gente, no nosso site, sinaldevidapodcast.com.br, a gente vai deixar todas as fotos e vídeos desse dia. E algumas informações a mais sobre a raia chita. Além disso, no nosso site, a gente vai deixar os capítulos com a versão sem palavrão pra você, caso você queira. E você também pode seguir a gente nas nossas redes sociais, @sinaldevidapodcast.
No próximo e último episódio dessa temporada, a gente vai te mostrar o quanto esse registro mudou tudo. O impacto desse dia e como a gente finalizou a nossa aventura. O Sinal de Vida é um podcast do Alô Ciência com o apoio do Instituto Serra Pilheira, que fomenta a ciência e a divulgação científica no Brasil.
Quem fez a pesquisa, roteiro, produção e narração fomos nós, Gabi Longo e Lucas Andrade.
A edição de som e a arte do episódio foi do Lucas Andrade.
Esse projeto contou com a mentoria da Natália Silva.
A trilha sonora original e mixagem foi do Amon Medrado.
A identidade visual foi feita pelo Breno Ferreira.
A divulgação e as redes sociais são da Amanda Guedes.
Quem desenvolveu o nosso site foi o Estúdio Amar.
E os agradecimentos especiais desse episódio vão pro André Casas, pro Val e pro Parque Estadual da Ilha Anchieta.
E um beijo pra nossa equipe do Mergulhando. Yara Amaral, Yara Yoshino, Arielle Rodrigues, Amanda DeVito e Carolina Yumi. Foi uma alegria, um privilégio ter vocês ao lado, não só pra trabalhar, mas pra compartilhar vida e criar memórias com vocês. Muito, muito obrigado.
É isso, até a próxima.
Até o próximo e último episódio.
Até.
Música.